Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje a nossa conversa é sobre como é que a gente faz e mantém amizades na vida adulta. Porque se na infância e na adolescência parecia tão simples, bastava estar na mesma sala de aula ou no mesmo círculo de convivência, agora parece que ficou mais difícil encontrar espaço para ir em busca de novos amigos. E eu convidei a psicóloga Maria Isabel Claro para falar sobre esse tema de construir novas amizades, a importância de cultivar as que já temos e também sobre o que precisamos estar dispostos a fazer para que esses laços se aprofundem de verdade. Então fica aqui com a gente, porque agora eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Maria, por favor, se apresente para nossa audiência.
Olá a todos, eu sou a Maria Isabel, psicóloga clínica, em atuação desde 2022, sou pós-graduada em psicologia social e em habilidades sociais.
Certo, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E para a gente entrar nesse assunto, eu queria que você falasse qual que é a importância de a gente manter o contato com os nossos amigos.
Bem, para além da diversão, manter o contato com os nossos amigos não é um luxo, né? É proteção psicológica, porque reduz o estresse, dá sentido à nossa vida e melhora até a nossa saúde física. As amizades, elas são fontes de pertencimento, de validação emocional. Então, tem até uma teoria, né, da necessidade do pertencimento que fala que relações consistentes, elas satisfazem nossas necessidades psicológicas básicas, como segurança, identidade, autoestima, o que promove a saúde mental. E assim, pós-pandemia, né, além dos efeitos da saúde física, foram e estão sendo vistos efeitos, né, consequências na saúde mental e emocional das pessoas, com um aumento significativo de casos de ansiedade e depressão, que acabam por afetar aqui também diversas faixas etárias e até mesmo a qualidade das nossas relações.
E como que, né, nós, como adultos, a gente consegue construir esses vínculos de amizade, assim? Existe algumas dicas que você pode dar?
Pensando nos vínculos, né? Fazer amizade depois dos 20, 30 anos, necessita de uma combinação entre presença e vulnerabilidade. Então, é participar dos momentos importantes, entender as necessidades desse outro, enquanto você compartilha um pouco de você nesses encontros. As amizades adultas, elas dependem de oportunidades de encontro, né? Mas também de reciprocidade e de o que a gente chama de autorrevelação progressiva, que seria mostrar um pouco mais de você a cada encontro. Tem alguns modelos de laços que falam que falar sobre você aos poucos e compartilhar atividades comuns, como interesses, projetos, grupos, aumentam a intimidade e a confiança. Então, na vida adulta, entrar em grupos com objetivos comuns, usar encontros estruturados, tipo Clube do Livro, voluntariado e outros, mas principalmente se mostrar disponível, são aqui estratégias eficazes para desenvolver amizades.
Eu acho que você falou, né, de grupos. Eu vejo que hoje em dia existem a galera que gosta de correr, aí entra num grupo de corrida e consegue fazer uns amigos. Gente que gosta de ler no grupo no clube de leitura. E eu acho que encontrar os nossos interesses, né, é mais fácil de achar amigos que tenham interesses em comum, né?
Com certeza, se torna uma porta de entrada, né? Eu mesma tenho 2 anos que eu comecei a patinar. E foi aqui também uma forma de eu expandir o meu ciclo social para além do desenvolvimento aqui de um hobby.
Sim, acho que é uma das formas um pouco mais fáceis, né, de a gente conseguir ampliar o nosso círculo social. E eu também queria entender o que que a gente precisa estar disposto a fazer para que esses laços sejam aprofundados, porque eu sinto, assim, no meu convívio, que as pessoas reclamam muito dessa falta de aprofundamento nos laços.
Assim, aprofundar amizades, né, dá trabalho. Surgiu e se popularizou muito no termo de amizades de baixa manutenção.
Sim.
Mas, na verdade, isso é um mito, né? Porque a amizade, para a gente aprofundar um laço, a gente tem principalmente três coisas, né? O tempo, a vulnerabilidade e a atitude. Então, desenvolver uma amizade é um investimento, né? Um investimento comportamental, emocional, porque você precisa de consistência para manter contato pelas redes sociais e pessoalmente. Você precisa observar, respeitar reciprocidade entre o que você dá e o que você recebe, e estar disposta à vulnerabilidade, porque quando a gente conhece alguém, há sempre o risco de ter algum conflito, dessa pessoa não gostar de você, e tá tudo bem, porque não é de todo mundo que a gente gosta também, né? Tem teorias sobre proximidade e interdependência que mostram que a confiança ela vai crescer com um comportamento previsível, né, ao longo de um tempo. Então, pedir e aceitar ajuda, validar as emoções do outro, né, negociar diferenças, são coisas centrais para transformar uma relação que é casual em íntima.
Sim, com certeza. Eu acho que isso que você falou, né, da disponibilidade é muito importante, porque às vezes a gente quer ser ouvido, mas a gente tem que entender que o outro também quer, né? Então tem isso, tem essa questão que você comentou da vulnerabilidade mesmo. Eu acho que é muito importante quando você quer construir um laço com uma outra pessoa, isso também é realmente é fundamental.
A vulnerabilidade conecta, né? Por mais que a gente tende a ver ela com olhos negativos, né? Nossa, eu vou estar vulnerável, vou estar ali. Mas é justamente ver que o outro tem falhas, né? Assim como você, que faz com que a gente queira se aproximar. Ninguém gosta ou ninguém se sente seguro de se aproximar de alguém que é perfeito demais.
Sim, eu vejo que isso até nas redes sociais, né? Quando uma pessoa faz um vídeo que ela se abre mais, ela consegue se conectar melhor, né, com as outras pessoas. Você vê que tem muitos comentários, as pessoas se identificando.
E a identificação é a base da amizade, né? Por mais que a gente tenha outros fatores, a identificação é também um ponto aqui, uma pedra fundamental.
Sim, com certeza. Eu acho que, como você falou, é fundamental. E quais fatores você acha que contribuem para dificultar esse processo de manutenção da amizade? Porque é difícil fazer amizade, mas também tem muita gente que tem dificuldade em manter, né?
Com certeza, né? Manter relacionamentos de modo geral é um desafio, né? Como eu disse, é um investimento, mas nem sempre é falta de vontade, né? Quando a gente tem dificuldade de manter uma amizade, é agenda, é expectativa, é não dita, é às vezes é bagagem emocional que complica também manter amigos. Então, muitas coisas podem dificultar. Então, mudanças de vida. Então, se a gente muda de cidade, de trabalho, se a gente tem filhos, isso gera aqui, né, uma dificuldade também para ter acesso a esse outro. É um apego a até mesmo inseguro também pode dificultar essa conexão, né, essa manutenção dessa amizade, porque as pessoas que têm ali um estilo de apego mais inseguro, elas acabam sufocando sem querer, né, com a intenção de aproximar, mas acaba sufocando ali esse outro, criando uma distância. Então, se eu tenho pouca habilidade de comunicação, se eu tenho dificuldade de lidar com conflitos, né, e também com pós-pandemia, o uso problemático de redes sociais, né, porque a gente manda memes, a gente recebe memes, mas a gente não conversa. Conversa, né? Então, nada substitui a gente encontrar essa pessoa na vida real. É muito importante da gente pensar que, de modo geral, na nossa sociedade, a gente vive o declínio do capital social, né? Então, rotinas cada vez mais cheias de tarefas, né? A gente vê aqueles vídeos de pessoas acordando às 4 da manhã e fazendo muitas coisas, e essas tarefas vêm com uma pressão muito grande, que acaba diminuindo as oportunidades que a gente tem para cultivar relações, fora os traumas, né? As quebras de confiança que fazem com que a gente evite e até desconfie de relações novas.
Sim, é isso que você falou de traumas. Eu acho que é uma das coisas que realmente atrapalha, porque se a pessoa já teve algum problema com uma amizade, ela vai estar com o pé atrás para fazer novos amigos que se pareçam com aquela pessoa, né, que deixou ela traumatizada.
Sim, né? E até mesmo, mesmo que não pareça, né? A gente tem, nós seres humanos temos a tendência de generalizar. Então, uma coisa às vezes que a gente viveu, né, ali em um lugar da nossa vida, a gente tende a generalizar isso. Então, as marcas das feridas, né, antigas, elas continuam, elas ficam, mas dá para ressignificar elas, se dando novas oportunidades de confiança. E é claro que aos poucos, né? Situações como abandono, bullying, traição, né, abalam muito a confiança no outro e na gente mesmo. Mas um processo terapêutico, por exemplo, pode ajudar a entender até mesmo esse estilo de apego, limitações pessoais e aos poucos preparar, né, essa pessoa para ter uma expressão emocional saudável, com uma postura menos defensiva, né? Tem algumas estratégias práticas que até mesmo eu costumo trabalhar com os meus pacientes, que é, primeiro de tudo, nomear o que é que você sente, né? Refletir esses padrões justamente aqui de relacionamentos, aprender a colocar limites também é algo muito importante para que esses traumas não se repitam e praticar assim pequenas revelações em contextos que você considera seguros, né? Mas claro, buscando a psicoterapia para trabalhar feridas que sejam mais profundas.
Sim, e também tem aquela questão, né, da quantidade de amigos e da qualidade das relações, porque eu acho que muita gente pensa que para você ser uma pessoa feliz, você tem que ter muitos amigos. E eu acho que na vida adulta É mais sobre a qualidade, né, dessas amizades do que da quantidade.
Mais amigos nem sempre significa mais felicidade, né? As relações profundas, confiáveis, são as que vão nutrir realmente. Então, a quantidade das relações, a qualidade, né, perdão, das relações, ela pesa muito, muito no bem-estar, né, do que a mera quantidade. Porque, assim, o bem-estar social, né, tem a mesma pesquisas ao longo de um período que mostram que laços íntimos de confiança, onde tem apoio emocional, pouca hostilidade, né, traz uma maior sensação de satisfação de vida. Do que ter muitas conexões superficiais. Tem uma teoria chamada teoria socioemocional seletiva, que fala que conforme a gente envelhece, a gente tende a priorizar relações significativas ao invés da quantidade. E, assim, claro que uma rede mais ampla pode oferecer benefícios práticos, né, como oportunidades, informação, mas manter um equilíbrio entre variedade e profundidade é o ideal.
É, eu acho que quando a gente se torna adulto e a gente tem muitas responsabilidades, talvez priorizar uma menor quantidade de pessoas, mas com que você tenha contato mais diário ou mais proximidade seja melhor, né? Pra gente se sentir pertencente também, né?
Com certeza, né? E o pertencimento, ele é muito importante. A gente vive em sociedade, não é à toa, né? Eu preciso de você, o que eu faço, você não faz, o que você faz, eu não faço. Então, é uma relação de interdependência.
Com certeza. E como você disse, nessa relação de interdependência, eu acho que ela tem um papel muito fundamental nos momentos que a gente também passa por dificuldades, né? A amizade, ela nos serve de base também, né? Nesses momentos difíceis da nossa vida.
Ah, sim, sem dúvida, né? Amizades saudáveis salvam no dia a dia, né? Elas nos acalmam diante de um problema, elas ajudam na prática, né? Quem nunca precisou de um amigo para ajudar com a mudança, né? E isso muda também, elas mudam também a forma como a gente enxerga algum problema, né? Quando a gente tá num momento de crise, as amizades, elas fornecem alguns tipos de suporte. E o primeiro deles é o emocional, né? Quando alguém te escuta, então te escuta, te valida, tem o suporte que é o instrumental. Né, que é justamente essa ajuda prática e o suporte informativo, né, que é o conselho, a troca de experiência. Então, ter amizades confiáveis, né, reduz o impacto do estresse no nosso organismo. E o que acaba por oferecer também, né, mais saúde mental, com essa reavaliação também de perspectiva, né, ver a perspectiva do outro, faz com que a gente consiga ampliar até a nossa forma de responder a uma situação, fora o reforço da autoestima, né, o famoso você consegue, amiga, né, mas é importante lembrar que o suporte, ele só vai ser efetivo se ele for adequado, né, o apoio às vezes indesejado ou intrusivo pode acabar por piorar a situação também.
É isso que você comentou. Eu vejo no meu grupo de amigas, assim, a gente tenta se ajudar muito quando uma das pessoas tá mais para baixo, sabe? Recentemente teve um caso de uma amiga minha, dela tá muito perdida no que ela tava fazendo no trabalho, e a gente tentou, tipo, mostrar para ela que ela é boa no que ela faz. E para ela meio que tirar esses pensamentos da cabeça dela, de sabotagem, sabe? Então eu acho que a amizade é muito importante para isso, né, nesses momentos.
Com certeza, né? É uma visão aqui amorosa, né? Que acaba por trazer para a gente também uma autocompaixão. A gente consegue se olhar com mais carinho quando essa amiga fala: Nossa, mas você tá conseguindo. Como que você acha que você é ruim nisso, né? Olha só quantas coisas você já fez. Olha como que as pessoas se sentem ao seu redor. Então isso faz com que a gente consiga realmente mudar esse olhar, essa autocrítica excessiva para um lugar de autocompaixão também.
E eu acho que isso pega muito mais nas mulheres, né? Assim, dessa questão autocrítica, né?
Ah, com certeza, né? A gente vive em uma sociedade que exerce uma pressão muito grande sobre as mulheres, de modo geral, né? Seja aqui com a expectativa de cuidado e atenção aqui, quase que exclusivas, né? Seja com a aparência, seja com a manutenção, né? Até mesmo de rotinas diárias. Então, com toda certeza, a autocrítica ela acaba pegando bastante.
E eu também queria abordar aqui no nosso episódio a relação da amizade com os maiores índices de felicidade na velhice, né? Porque eu li pesquisas recentes que comprovam que pessoas que têm amigos durante a velhice, eles realmente são mais felizes, né? Que têm essas relações estabilizadas e como pilares, né?
Sim, isso é muito bacana de se observar, né? Assim, a gente tem tido muitas pesquisas recentes que têm divulgado mais esse dado, essa informação, mas existem pesquisas que já são feitas há um bom tempo que também falam sobre isso. Então, sim, na velhice, ter boas amizades é um dos fatores assim mais consistentes ligados à felicidade e até mesmo à saúde física. E nisso a gente volta naquele tópico da qualidade, né? A qualidade importa muito. Então, existe um estudo de Harvard, né, que acompanha pessoas há mais de 80 anos. Esse estudo se chama Estudo do Desenvolvimento Adulto. E ele vem mostrando que não são bens materiais ou fama que vão trazer felicidade na velhice, mas sim ter amizades de confiança, afetuosas, e isso prova que as relações de qualidade são o maior indicador de bem-estar e até de longevidade, né? Porque bons relacionamentos podem diminuir índices de depressão, o que é muito comum na velhice, né? Trazer maior sensação de propósito, melhorar a saúde física, porque um motivo ou outro, né? Ah, vamos começar a fazer hidroginástica. Vamos fazer, vamos todo mundo junto, né? Isso diminui até mesmo a questão aqui de, por exemplo, de doenças crônicas, né? Dentre outras, um manejo melhor de doenças crônicas. Então, as pessoas que cultivam, né, amizades calorosas, de confiança, mostram maior proteção contra o declínio cognitivo e a redução do impacto, né, novamente, das doenças crônicas.
Aí eu vi também que alguns países estão fazendo comunidades para as pessoas morarem, tipo, juntas, quando são mais velhas, por exemplo, pessoas que não são casadas ou que são viúvas. Então eu achei isso muito interessante, né? Porque as pessoas, elas estão ali, uma ajudando a outra, uma cuidando da outra. É muito legal de ver isso, né?
Exatamente, renova esse senso de comunidade, né? Porque na fase, tanto na fase adulta quanto mas principalmente na velhice, né? Há um índice de isolamento muito grande. Quando a gente não está ali, né, na vida adulta, correndo, 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 a gente está ali na velhice, onde tem um declínio, né, de cognitivo, tem uma quebra na nossa rotina, nas atividades, né? Muitas pessoas entram em depressão quando se aposentam, então perde esse senso de funcionalidade muitas vezes, né? A família, os filhos cresceram, né? Os netos já estão ali, às vezes, maiores, então acaba perdendo muito esse espaço social também, né?
Sim, a gente vê, né, o quão importante é ter essa preocupação, né, com essas pessoas que estão envelhecendo e como que elas estão envelhecendo.
Justamente, né? Até mesmo porque nós estamos caminhando aqui, né, com a ciência, com todos os estudos, e as ciências no modo geral, né? A ciência da sociologia, a antropologia, né? A própria ciência psicológica, além de outras áreas da saúde, a gente tem caminhado para uma longevidade cada vez maior, né? Então, cuidar do envelhecimento dessa população, um envelhecimento saudável, faz parte aqui também de, repensar a nossa sociedade.
Com certeza, acho que é fundamental pensar sobre isso e falar sobre isso. Eu queria agora deixar um espaço aqui para você, se você acha que faltou alguma coisa para falar sobre esse tema, se você tem mais alguma coisa a acrescentar, que você acha que é importante as pessoas entenderem, né, sobre esse tema de fazer amizade na vida adulta.
Bem, primeiro de tudo, né, assim, gostaria muito de agradecer o convite e gostaria de reforçar, né, a importância da gente se conhecer, né? Muitas vezes o autoconhecimento faz com que a gente consiga desenvolver melhor os nossos relacionamentos, desenvolver habilidades, sejam elas pessoais e profissionais. Então, ter aqui um compromisso também com o nosso entendimento, o entendimento de quem a gente é, faz parte de uma jornada de vida também muito mais saudável, né? E gostaria também de deixar um convite, né, às ouvintes, para o grupo terapêutico, né, que tem sido focado aqui em mulheres com habilidades, né, com dificuldades, às vezes, de habilidades sociais, de comunicação, para que elas façam parte também desse projeto, que tem o intuito realmente de agregar, de desenvolver e de dar aqui essa autonomia para todas.
Eu pedi também para você deixar aqui as suas redes, se você quiser, Instagram, jeito que as pessoas podem entrar em contato com você.
Não, perfeitamente, né? O meu Instagram, ele é o arroba psicomariaisabelclaro, Maria Isabel com S, né? Para que vocês possam aqui me localizar.
Certo, então mais uma vez eu agradeço. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Pode marcar a gente lá no Instagram, que é o arroba Bota Pra Fora Podcast. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!